Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Há exatamente um ano, Pernambuco confirmava os dois primeiros casos da Covid-19. Um casal de idosos infectado numa viagem à Europa. A doença nova ainda era cercada de muitos mistérios assustadores. Uma das poucas certezas era de que o novo coronavírus tinha potencial para matar. E os idosos já estavam no grupo das principais vítimas.
Mas nos últimos meses houve mudanças no perfil das pessoas que desenvolveram a forma grave da Covid-19. Os jovens passaram a engrossar as estatísticas. Uma reportagem da Folha de São Paulo mostra que em janeiro desse ano houve aumento nos casos de mortes de pessoas com menos de 60 anos. O percentual médio, que era de 23%, chegou a quase 25%. Um aumento pequeno, mas suficiente para acender um alerta.
UTIs pediátricas também ficaram mais ocupadas por bebês e crianças ao longo desse tempo. Uma realidade que chegou com a nova onda da Covid no Brasil. Aqui em Pernambuco, a ocupação chegou a 84% e preocupa autoridades.
No consultório de hoje, vamos entender o que está por trás dessa mudança no perfil dos doentes e saber o que deve ser feito para evitar que esses números continuem aumentando. E para isso, vamos conversar com o doutor em ciências biológicas, na verdade, doutor em biotecnologia, nosso Marx Lima, que também é consultor de biotecnologia na Target DNA e pesquisador no Instituto Tecnológico Vale. Boa tarde, Marx.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Yane. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Gabriel. É um prazer estar com vocês.
Prazer todo nosso, Marx. Obrigada por estar com a gente em mais um consultório do Rádio Livre. Nesse um ano a gente já conversou bastante e vamos continuar ainda conversando bastante. Eu costumo dizer que o Marx é tradutor da ciência. Eu gosto muito quando ele fala da ciência, porque ele deixa a ciência mais fácil da gente entender. Muito obrigada, viu, Marx? Você sempre aqui arrasando, como a gente diz. E quem também é a dupla do Marx, sempre arrasa nas explicações, nosso grande parceiro aqui no consultório do Rádio Livre, é o médico infectologista, especialista em saúde da família, o doutor Gabriel Serrano, muito conhecido pelos nossos ouvintes também. Doutor Gabriel, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e boa tarde, Marcos. Prazer estar aqui mais uma vez nessa dobradinha, tentar traduzir a ciência, como a Anne disse, para as pessoas, para a gente poder entender o que ela diz, né?
Boa tarde para você também, doutor Gabriel. Seja bem-vindo
mais uma
vez. Aliás, a agenda do doutor Gabriel, depois que ele começou a participar do Rádio Livre, ficou mais apertada, ele está difícil, mas a gente conseguiu um espacinho na agenda dele hoje para ele conversar com a gente mais uma vez, junto com a dupla dele, Marcos, os dois que acompanham a gente ao longo desses 12 meses, explicando, traduzindo, fazendo a gente entender tudo sobre a pandemia. E você, ouvinte, tem alguma dúvida? Pode participar também, manda para a gente aqui pelo painel interativo o que você quer saber sobre o novo coronavírus, sobre essa mudança de perfil, o risco em cada faixa etária, lá no site da Rádio Jornal ou pelo aplicativo da Rádio Jornal você consegue participar.
Ou, se você preferir, você pode mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, tá? É o 99147-8520, 99147-8520. Ou, se você achar melhor, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal. O telefone já está disponível. E aí você pode falar ao vivo com o Dr. Marx e Dr. Gabriel também, tirar as suas dúvidas, se consultar aqui com a gente nesse consultório especial de hoje. Vamos começar, então, falando sobre essa mudança de público nos hospitais, os casos graves que estão chegando. A gente que falou muito no início, Dr. Gabriel, sobre idosos, principalmente nos casos mais graves. Hoje a gente fala muito dos jovens, na mortalidade de jovens que estão se infectando, ficando grave e, infelizmente, perdendo a vida. Por que houve essa mudança? Está muito relacionada à vacinação ou também ao estilo de vida das pessoas?
Os dois, Anne, essa pergunta é muito importante nesse momento. Além do estilo de vida que os jovens vêm levando de forma descuidada, né, tanto com a vida deles quanto com a vida dos outros, né, a gente tem também a questão da vacinação de algumas populações de uma forma já, somente dos idosos, mais idosos, de uma forma já segura ali, até porque a maioria deles fez a vacina da AstraZeneca, que é uma vacina que com uma dose, depois de 22 dias, já garante um grau de segurança ali mais alto. Mas junto a isso está principalmente a falta do segmento dessa população mais jovem, as medidas de isolamento, né? Quando a gente burla as recomendações do Estado, e quando a gente não percebe que mesmo depois de um ano de pandemia, a gente ainda precisa lembrar que algumas pessoas devem usar, que as pessoas, perdão, precisam usar máscara. Né? A gente está um ano depois tendo que convencer algumas pessoas de que máscara é importante, de que o distanciamento é importante e de que a gente não deve estar aglomerando de forma desnecessária, principalmente. Então a gente está precisando lembrar principalmente a população mais jovem de que ela deve manter um nível de cuidado elevado. E a gente tem visto, na verdade, um grau de displicência absurdo, principalmente nessa população. E somado a isso também, a gente tem as novas cepas, né, que estão já circulando no nosso país há meses, né, e que recentemente a gente teve a confirmação em um estudo da Fiocruz que de 8 estados estudados, 6 tinham mais de 50% dos casos já confirmados com o coronavírus pela nova cepa, né, essas novas cepas do coronavírus. E Pernambuco é um deles, ou seja, mais da metade dos casos de Pernambuco já são das novas cepas, né, do coronavírus. E são cepas que são capazes de infectar de forma mais fácil, normalmente com uma carga viral mais alta, o que faz com que mesmo pessoas jovens venham apresentar mais sintomas. E aí quando você tem a população mais velha, menos exposta e menos sensível, porque já foi imunizada, e a gente tem a população mais nova lidando com uma displicência absurda em relação à pandemia, a gente consegue entender como é que essa equação chegou a esse ponto.
Leandro.
Bom, doutor Marx, essas mutações no vírus, né, no vírus, essas novas cepas, elas, como o doutor Gabriel explicou, têm relação com essa infecção maior entre os jovens, mas elas ficam mais graves também. As vacinas protegem todo mundo, só que dessas novas cepas. Só que crianças também estão entrando nessa faixa de preocupação das autoridades em relação ao novo coronavírus com a forma mais grave. E aí, o que fazer em relação a isso? Porque até então as crianças eram colocadas como quase 100% assintomáticas, né, e sem gravidade.
A displicência, como o Gabriel falou, que a gente teve no trato com a pandemia, foi que gerou as variantes. Né? Para a gente fazer uma recapitulação rápida, a P1 ela não surgiu do nada. Ela surgiu, tem estudo mostrando que ela deve ter aparecido no Amazonas em outubro. E o que é que estava tendo em outubro no Amazonas? Eles já tinham aberto escolas e estavam abrindo bares e restaurantes. Então, o vírus ele nunca sumiu de lá, ele estava circulando lá. O Amazonas ele teve um número de casos muito grande em maio, então era muita gente infectada, se fala em uma soroprevalência em Manaus, ou seja, no número de pessoas infectadas pelo vírus em cerca de 70%. Então essa imunidade que foi gerada nesse primeiro ponto, em maio, ela meio que segurou até o fim do ano, só que o vírus não desapareceu, ele continuou circulando. E aí o que é que o vírus encontrava? Ele encontrava pessoas, entre aspas, imunes. Né? Então, o que aconteceu foi que o vírus foi acumulando mutações e ele teve que aprender, muitas aspas aí não aprender, que o vírus não aprende, né? a fugir do sistema imunológico. E aí ele fez isso por algumas, vamos dizer assim, técnicas. Uma é infectar mais rápido a célula, outra é ter um tempo de geração mais rápido. Então, a P1 a gente ainda não tem isso publicado, mas já tem sérios indícios de que você tem uma carga viral maior, que o vírus se multiplica mais rápido e ele foge melhor do sistema imune. As crianças, elas estavam abonadas desse problema porque elas tinham um sistema imune mais eficiente, vamos dizer assim, mais rápido. Só que agora o vírus ele se multiplica mais rápido, ele infecta mais fácil, ele foge das células imunológicas mais fácil. De novo, isso a gente não tem todos esses dados publicados, uma parte disso a Fiocruz já deu conta de publicar, a gente já é cientificamente consenso, mas a outra parte é conversa de pesquisador. Então, isso é o que a gente sabe de conversa, mas vai ser publicado nas próximas semanas, com certeza. Então, o que é que a gente deve fazer com crianças agora? a Janssen, que desenvolveu uma das vacinas, que é a vacina de uma dose, já pediu autorização para fazer teste com crianças aqui no Brasil, com pessoas com menos de 18 anos. Então, a alternativa vai ser isolar também crianças, ou seja, provavelmente escolas, as que estão abertas, vão ter que fechar de novo, e rezar para os estudos com crianças e vacina para crianças saírem o mais rápido possível e a gente também poder vacinar elas.
Anne?
Doutor Gabriel, com relação à criança, por exemplo, doutor Marques aí tocou no ponto das escolas voltarem a fechar. O senhor acredita que tem relação com a abertura das escolas, a volta das aulas presenciais?
Se essa piora dos números tem alguma relação
sim,
com isso, é isso?
Sim.
Sim. É, a gente sabe que o segundo maior deslocador populacional, digamos assim, a segunda maior motivação do deslocamento populacional dentro de uma cidade é o retorno de aula. Né? É, tanto que a gente tem primeiro o comércio, depois o retorno de aula. Se você não tem um preparo, né, para que as pessoas saibam lidar com a pandemia, porque a gente não tem esse preparo de forma geral, né, em uma população que está em casa desde o início da pandemia, praticamente, está voltando agora, eles estão aprendendo na rotina deles coisas que a gente, digamos, que está tendo que sair, né, na nossa rotina, já aprende desde o ano passado. E a gente tem, junto com esse boom, né, ter uma maior carga viral circulando na sociedade, digamos, mais vítimas à disposição. Então, essas pessoas que estavam em casa, onde havia uma maior segurança delas não serem infectadas pelo vírus, mesmo que elas não viessem a desenvolver sintomas, elas não entrariam, digamos, na sequência de pessoas contaminadas. Então, uma pessoa passa para outras três, que passa para mais três, que passa para mais três. Quando a gente vê no final de uma semana, você tem cerca de 80 e poucas pessoas, 85 pessoas que veio de uma pessoa só. Se essas pessoas, essas crianças estão em casa, elas não vão se tornar uma dessas 85, digamos assim, nem vão ser a primeira, nem vão ser a sétima, ou seja, elas não vão fazer parte desse ciclo. Mas quando você joga, digamos, entre aspas, essas pessoas para dentro da sociedade, é uma sociedade que não tem controle do vírus, que não está usando máscara, que tem condutas ruins, né, de não respeitar aquilo que deve ser respeitado, a gente tem uma maior propagação, ainda mais do vírus, né? E a gente sabe que a gente vem, como o Max disse, com novas cepas, mas a gente vem com aumento das taxas de internamento, por exemplo, aqui desde outubro. Né? E em vez de se programar e ter um tipo de isolamento já estabelecido, a gente esperou um aumento muito perigoso para poder fazer isso. Né? A gente tem aumento do número de óbitos seguidos há 20 dias e o número de internamento no estado de Pernambuco há 50 dias. Né? A gente só vacinou cerca de 4% das pessoas da nossa população. Então, a gente não tem uma vacinação ainda bem estabelecida. Né? E agora, né, depois de 50 dias aumentando, é que nos últimos 15 dias o Estado resolveu fazer um lockdown noturno ali, digamos, um toque de recolher, e não está estabelecendo o lockdown que deveria ser estabelecido. Porque não deveria, talvez, demorar tanto e não deveria ter uma necessidade tão grande de lockdown se tivesse feito isso antes. Você vê, Israel, por exemplo, sancionou 3 lockdowns para evitar o caos. Ela não esperou ter o caos para poder fazer alguma coisa. O estado de Pernambuco, assim como vários estados do país, estão esperando acontecer o pior para fazer algo, né? Caruaru teve medidas de isolamento porque teve apoio do estado demorado, até quando já tinha 100% das medidas dos leitos ocupados. Isso aqui é uma região central. Aqui a gente tem a mesma coisa em Petrolina. Aqui na região metropolitana também recebe paciente de todos os lugares. A gente está abrindo leito enquanto a gente tem que correr contra o vírus. Como é que você vai estruturar logisticamente a abertura de leitos na velocidade que as pessoas estão se infectando, ainda mais quando tem uma nova cepa? O vírus é mais rápido que a abertura de leito. Então a gente está abrindo leito e mesmo assim a porcentagem está aumentando. Ou seja, não adianta só abrir leito e fazer lockdown noturno, né, e fazer toque de recolher. Isso não vai segurar a progressão e a velocidade com que esse vírus é capaz de se disseminar. A gente vai ver um aumento, sim, do número de pessoas de serem internadas, e ainda mais quando a gente tem um número de óbito grande para as pessoas que estão internadas em UTI, que chega a 55%, né, aqui no estado e no país como um todo. E a gente vai acabar vendo o resultado disso ainda daqui a 5 a 11 semanas. Então isso vai trazer um risco, e a gente vai ter piora dos números, sim. Não vai ser agora um breve toque de recolher que vai, em 15 dias, fazer efeito. O estado está vendo se vai piorar nos próximos 15 dias para ver se faz um toque de recolho, faz um lockdown. 15 dias não vai dar tempo da gente ver as medidas de agora.
Então a gente vai continuar piorando. E o Estado vai esperar o quê para poder fazer alguma coisa? Quando é que a gente vai ver o Estado, por exemplo, para fazer uma fiscalização do transporte público? Segunda-feira agora a gente viu o metrô completamente lotado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Né? A gente não pode estar compactuando com esse tipo de coisa. O Estado fecha o olho para algumas coisas e abre para outras de uma forma que fica muito difícil para a população seguir as orientações, inclusive. Ou seja, até de forma educativa, o papel do Estado está sendo muito, muito displicente em alguns momentos. Existe um esforço, existem algumas pessoas fazendo muita coisa, muita gente trabalhando de forma correta, mas a gente tem que entender que a política não pode se sobrepor à ciência, principalmente nesse momento. Nós estamos no pior momento da pandemia e os próximos dias não serão mais fáceis se a gente não fizer nada. Agora, a gente tem que saber também que não depende só do Estado. Todas as pessoas têm sua responsabilidade. A responsabilidade é compartilhada.
É isso mesmo. Com relação ao transporte, essa é uma cobrança muito grande dos usuários, das pessoas que precisam realmente do transporte público.
Um ano depois que Pernambuco confirmou os dois primeiros casos do novo coronavírus, a gente está aqui falando sobre a mudança do perfil das pessoas infectadas. Antes, idosos eram a maior preocupação. Agora, os jovens e as crianças também passam a fazer parte das estatísticas de pessoas que desenvolveram a forma grave e, infelizmente, também morreram por causa do novo coronavírus. Para ajudar a gente a entender esse cenário, convidamos Marx Lima, doutor em biotecnologia, e o infectologista Gabriel Serrano. E já tem ouvinte para participar com a gente e tirar dúvida também, a Alice de Piedade. Boa tarde para você, Alice.
Acho que caiu a ligação de Alice. Caímos.
Bom, vamos seguindo então aqui enquanto a Alice liga de novo para a gente para participar. E eu queria perguntar para o Dr. Marx a questão dos templos religiosos, deixando bem claro aqui para todos os ouvintes que nós respeitamos todas as formas de manifestação religiosa, mas existe uma polêmica agora. A Assembleia Legislativa, inclusive, vetou um projeto que tornaria os templos religiosos como atividades essenciais. E eu queria perguntar para o Dr. Marx qual é o risco, se houvesse a permissão, qual seria o risco de aumento de contágio dentro desses locais que geralmente são fechados e também no transporte das pessoas, né, de casa até os templos religiosos. Por que que é importante que eles sejam mantidos fechados agora?
Bom, eu acho que essa questão entra muito naquilo que Gabriel falou, né? Qualquer lugar fechado, ele oferece um risco tremendo para a contaminação da Covid, em especial em locais que você tem pouca ventilação. Então, se você tiver muita gente num local fechado com pouca ventilação, não importa se é um metrô, se é um templo religioso, se é uma academia, você vai ter propagação do vírus. Então, é um risco, é um risco grande. Fora isso, você ainda tem a questão que o Gabriel também frisou, que é o deslocamento de pessoas. Você leva massas de pessoas de locais para outros, né? Geralmente, em tempos, você tem mais essa movimentação nos finais de semana, né? Então, é um risco como outro qualquer, assim. Você colocar pessoas em locais fechados com pouca ventilação, né? Fora os outros riscos que a gente ainda não consegue mensurar muito bem, né? Que é essa questão do deslocamento e do contato que as pessoas vão ter nesse meio tempo, né? Entre um lugar e outro.
Anne?
Doutor Gabriel, a gente está aqui recebendo algumas perguntas no painel interativo e chegou um para o senhor do Iraquitan. A gente está vivendo um ano de pandemia e ainda tem muita gente sofrendo as consequências do novo coronavírus, mesmo depois de já estar livre do vírus, né? Ficam algumas sequelas, enfim. Aí o Iraquitan está perguntando assim: queria saber do doutor Gabriel se quando se perde o olfato, o tempo para voltar o olfato depende da idade ou do nível de gravidade da Covid-19.
Veja, Iraquitan sempre participando, né? A gente isso. Toda vez fala com ele. Esse tipo de acometimento, né? Essa perda do olfato, do paladar, que a gente chama de anosmia ou ageusia, né? Respectivamente, porque a gente tem a inflamação do tecido ao redor do nervo, não é ação direta no nervo. E isso causa um processo inflamatório que pode ter consequência no nervo. E esse processo inflamatório, ele pode deixar consequências, né, que variam muito de uma pessoa para outra. não necessariamente pela idade. A idade faz com que, muitas vezes, o sistema imunológico funcione de uma forma diferente. E é a forma como o sistema imunológico funciona que também tem fator a contribuir em relação a isso. Assim como a carga viral e a quantidade de vírus que vai ficar naquele tecido. Porque se entra mais vírus, normalmente o corpo responde de uma forma mais agressiva. Se o corpo responde de uma forma mais agressiva, pode inflamar mais. Mas às vezes entra pouco vírus e por um motivo do organismo daquela pessoa, a resposta é muito agressiva, como se tivesse entrado muito. Mas nem entrou tanto assim. E isso normalmente em idosos é de uma forma, em jovens é de outra, mas teria mais a ver com características pessoais da imunidade do que necessariamente uma questão da idade.
Agora quem está ao telefone com a gente é Jonas Alves, de Bairro Novo. Jonas, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, garota.
Boa tarde, Jonas.
Boa tarde,
Jonas. Garota. Boa tarde.
Boa tarde, Internacional Leandro.
Boa tarde.
Como é o nome do médico?
Doutor Gabriel. Doutor Gabriel e doutor Marx.
Doutor Gabriel, olha, veja bem, eu estou com 85 anos de idade, já me tomei a vacina. Aí tem marcado aqui, AstraZeneca e Fiocruz. Aí disseram que
muito
eu vou voltar com... Aí disseram que eu vou voltar com 3 meses. A minha senhora tomou ontem e mandou, o dela foi Sinovac, Butantan. Aí mandaram voltar por 15 dias. É por causa da minha idade ou é por causa da eficácia dessa AstraZeneca, Fiocruz? É mais longo. Mandaram eu voltar com 3 meses.
Doutor Gabriel.
Por quê? Veja só, a vacina que o senhor fez, ela é diferente da vacina que a sua esposa fez. Né, provavelmente por ser mais jovem, acredito. Ela é mais jovem do que o senhor. E ela fez uma vacina que é de vírus morto. É um vírus que não está ativo, nem é só um pedaço do vírus. É um vírus inteiro, mas ele está inativado. E por isso precisa ter uma dose, digamos, mais rápida do que a outra que foi a que o senhor fez. A que o senhor fez uma dose só já seria suficiente para imunizá-lo, entendeu? E isso mais ou menos depois de 22 dias que faz essa dose. Mas a segunda dose ainda é importante para que essa segurança, essa defesa do seu corpo seja ainda melhor. Em relação à vacina que ela fez, como ela é de vírus morto, é como se ela precisasse mais rapidamente ensinar ao corpo. É como se tivesse duas aulas para o corpo assistir e como o professor não é tão bom, essas aulas têm que ser, digamos, mais próximas uma da outra. É mais ou menos isso. O professor é muito bom, mas, digamos, não seria tão bom feito a que o senhor tomou. Então, por isso, a gente precisa fazer com que essas duas vacinas sejam mais próximas, no caso da vacina que sua esposa fez. Mas, no final, todos os alunos vão aprender a lição, se a gente for fazer esse tipo de comparação, que é o que importa. A nossa imunidade vai aprender, né, que seriam os alunos nessa comparação que eu fiz, nossa imunidade vai aprender aquela informação que a vacina está ensinando para o nosso organismo, fingindo que é um vírus de verdade. Mas não é como se fosse um vírus que causa infecção. Ela só finge que é um vírus para o corpo já se preparar e saber combater aquele agente se um dia ele entrar no organismo do senhor ou da sua esposa ou de qualquer pessoa que for vacinada.
Leandro.
E doutor Marx, qual a importância de cumprir esse prazo para a segunda dose e não deixar ele passar?
Total. Quem tomou a Coronavac, né, a vacina da Sinovac, do Butantan, tem que fazer isso, tomar essa segunda dose entre 15 e 21 dias, né, mais ou menos, e o da AstraZeneca são mais ou menos 3 meses, né, a diferença. E é exatamente isso que o Gabriel falou, achei fantástica a explicação dele, é exatamente como se fosse isso, assim. Você apresenta alguma coisa para o seu corpo e ele não entende muito bem de primeira, então você tem que dar um reforço para ele. Algumas vacinas é provável que a gente altere esse regime de dosagem, algumas devem diminuir de dose, a Pfizer já estuda fazer isso com a vacina dela. Estou falando dessa vacina porque a gente já firmou o contrato de compra, né, com ela, o Brasil já firmou o contrato de compra, então ela provavelmente vai poder ser administrada em uma dose. Já outras devem ter uma terceira dose por conta das variantes, né, mas essa questão de você respeitar os prazos da vacina é crucial. Não é só para a vacina da Covid, existem outras vacinas que têm esse regime também. Acho que a mais famosa é a da hepatite, né? Hepatite B, onde você tem um regime de mais ou menos 3 doses. Né? Então, você tem que respeitar esse prazo da dosagem para ensinar seu corpo, como o Gabriel falou, a combater o vírus. Né?
Doutor Marques, a gente acompanhou ao longo dos últimos meses a abertura gradual e depois completa da maior parte da economia, das atividades como comércio, indústria, e aí com isso as pessoas mais jovens começaram a circular mais, e agora a gente está vendo o caminho contrário acontecer de novo. E ao mesmo tempo vimos a mudança do perfil dos doentes, né, infectados pela Covid-19. Qual a relação entre esses dois acontecimentos?
Bom, o mais provável que a gente tem agora, eu sempre bato na tecla de que as variantes elas não são culpadas pelo colapso que a gente está tendo hoje. A variante ela é a consequência de um descaso que a gente teve com a pandemia desde o começo. Mas é muito provável que as variantes elas estejam por trás desse agravamento das doenças. O Brasil ele virou um celeiro, ele virou um receptor, um acolhedor do coronavírus e principalmente das variantes. A gente já tem todas as variantes preocupantes aqui. Das preocupantes, as mais preocupantes são a sul-africana, né, que é a B351, B1351, a B117, que é a do Reino Unido, a gente já tem aqui. A gente tem a P1 e a gente tem a P2. Né? Das variantes preocupantes, a mais preocupante é a P1. E é muito provável que elas estejam por trás por conta daquilo que eu falei no início, né? Ela tem um tempo de geração mais rápido, ou seja, o vírus replica mais rápido, com isso você tem uma carga viral maior. Já foi visto que em pessoas idosas, a carga viral das cepas normais, vou chamar assim, com a P1, elas têm o mesmo patamar, ou seja, o sistema imune dos idosos eles não combate tão bem o vírus, talvez por isso a questão do agravamento. Só que nos jovens, a P1 ela alcança níveis similares ao da carga viral dos idosos. E a gente já sabe que carga viral é um fator preponderante para você ter a questão da gravidade. Você tem uma fase aguda mais duradoura, ou seja, a pessoa no tempo de transmissão do vírus, ela fica mais tempo com o vírus, ou seja, ela transmite mais. E você tem, por tudo isso, essa questão do agravamento. Então, o descaso com a pandemia, ele criou as variantes, e as variantes estão super bem adaptadas aqui, e agora causando esses problemas, inclusive, nas populações mais jovens.
Então, para essa bomba que explodiu agora, a gente tem ingredientes como a nova cepa, né, as novas cepas, o descaso do governo federal em comprar vacina, a lentidão na vacina, o relaxamento das regras de prevenção e também o desrespeito das regras de prevenção. A receita foi essa para isso que a gente está vivendo.
E eu ainda somaria uma coisa importante que a gente vem lutando desde o começo, Leandro, desculpe interromper. Imagina. Que é a desinformação, o papel da desinformação, inclusive no estímulo da população a não seguir as regras. Né? A gente ter, e o que também foi ajudado pelo governo federal e pela figura do presidente, e politicamente, seja você favorável a ele ou não, nós temos de convir que ele se colocou contra a ciência em vários momentos sem ter respaldo para isso. Né? Você tem que ter pelo menos o respaldo. O que é respaldo? É você ter o que é que eu estou garantido em dizer isso, pode até não ser o certo, mas a ciência me diz e me dá uma certa garantia de que provavelmente é isso que é o certo, sim. Se você vai se colocar contra aquilo que provavelmente é certo, você tem que ter um fator, tem que ter um motivo. E a gente vê a desinformação atrapalhando muito a vida da gente. A gente que faz ciência, a gente tem que lutar contra um vírus que já não é fácil, tem que lutar contra a população que não ajuda muitas vezes e tem que lutar contra tanta desinformação sendo divulgada e atrapalhando ainda mais.
É verdade, doutor Gabriel, a luta é grande, viu? É imensa, e contra vários, né, obstáculos, vários vilões. Maria do Carmo de Casa Amarela, nosso ouvinte, está na linha para participar do consultório. Maria do Carmo, muito boa tarde, seja bem-vinda.
Obrigada. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Leandro. E ao Nexa.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Olha, eu quero perguntar ao médico o seguinte. Eu tomei a vacina, domingo fez 8 dias, e eu tive febre, dor de cabeça e dor no corpo a noite todinha do domingo. Eu queria saber por quê, porque tem gente que diz que a vacina não dá reação e tem outras pessoas que dizem que dá.
Doutor Marques?
Bom, as vacinas, elas podem vir a dar reação. Boa tarde, dona Maria. As vacinas, elas podem vir a dar reação, essa reação que a senhora teve, ela é relativamente comum. É você ter um pouco de febre, ter um pouco de dor no local da picada, ter um pouco de dor de cabeça, isso é bem comum, assim, com relação aos efeitos adversos. Mas o que importa é que agora a senhora ganhou uma arma gigantesca contra o vírus e que é muito provável que a senhora não vá adoecer mais. Isso é outra coisa que é importante frisar. Existem algumas pessoas que vão ser vacinadas e vão ter Covid. Isso vai acontecer em algum momento. A questão é, a vacina, ela evita eventos graves, ou seja, ela evita que você seja internado, que você seja entubado, você vá parar na UTI e que, como consequência disso, você morra. A gente tem alguns dados mostrando que de cada 3 pessoas que vão parar na UTI, 2 vêm a falecer. Então, se você toma vacina e a vacina praticamente garante que você não vai parar na UTI, não vai parar na UTI, já é ótimo saber que você não vai passar por isso, que muito provavelmente você não vai morrer. Então, a vacina é a arma que a gente tem hoje.
É isso mesmo, doutor Marcos.
Só um detalhe, Marcos, também, é que ela citou, pelo que eu entendi, que ela, depois de 8 dias que tinha vacinado, foi que ela teve os sintomas.
Não, doutor Gabriel.
Isso é importante também porque...
Não, doutor
se
Gabriel.
Se foi a vacina... Pois não, Anny.
Na verdade, ela disse que já tem 8 dias que tomou, mas quando tomou, então, ela já teve a reação de uma dor de cabeça, uma dor local, febre, mas foi no momento que tomou, no dia que tomou. Não foram 8 dias agora.
Eu entendi que ela tinha tido nesse domingo agora, que já faziam 8 dias que ela tinha tomado. Mas mesmo assim, a orientação vale que depois que a pessoa se vacina, independente de ser a da AstraZeneca ou a do Butantan, ela tem alguns dias ainda para começar a ficar imunizada. Algumas dessas reações podem não ser porque a pessoa tomou a vacina. Pode ser que alguém que acabou de tomar a vacina ainda não deu tempo de criar anticorpo e apresente sintomas compatíveis à infecção pelo coronavírus. Isso não seria porque a pessoa tomou a vacina que a pessoa vai ter aquela doença. É porque a pessoa, antes de criar os anticorpos que a vacina está ensinando ao corpo, o vírus já estava no corpo dela antes e aí ela apresentou doença porque não deu tempo ainda do corpo apresentar. Isso acontece muito com a vacina da gripe, por exemplo, que a gente vê sempre. A pessoa toma a vacina da gripe e diz, não, mesmo assim eu fiquei gripada. Eu digo, não. Você pode ter tomado a vacina, não deu tempo de criar anticorpo e aquele vírus que já estava no seu corpo apresentou uma doença. Ou então, a pessoa teve um outro vírus que não é o vírus da gripe, já que muita gente chama de gripe, mas gripe mesmo é só quando é infecção pela influenza. É só a gente lembrar isso, que às vezes é resfriado, não é gripe. Mas assim, muitas vezes é porque a pessoa ainda não deu tempo de criar aqueles anticorpos.
Tá explicado então. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre esse um ano de pandemia do novo coronavírus aqui em Pernambuco. Nós estamos conversando com o doutor médico infectologista, doutor Gabriel Serrano, e também com o doutor Max Lima. Doutor Max, muita gente perguntando aqui sobre essa notícia que saiu hoje da Anvisa ter aprovado o primeiro medicamento contra a Covid-19 no Brasil, Remdesivir. Mas antes que as pessoas comecem a pensar, ó, dá para comprar esse remédio, é para tomar, não é assim não, né?
Não mesmo. O Remdesivir é um remédio que ele foi feito, né? Foi testado primeiramente para o Ebola, que é um vírus que circula na África, ele é bem letal, é bem mais letal que a Covid, é um vírus que assusta assim, pela letalidade dele. E ele começou a ser testado nos Estados Unidos contra a Covid no ano passado, por um grupo de pesquisadores, que era chefiado, inclusive, por um médico brasileiro. E eles viram que existe uma diminuição, eles observaram uma diminuição no tempo de internação em pacientes na UTI, quando são administrados pelo Remdesivir. Então, não é um remédio que você pode ir na farmácia comprar, porque eu acredito que ele nem existe aqui no Brasil ainda, ele deve chegar. Segundo, se for casos graves, para casos gravíssimos, para quem já está internado há um tempo, está entubado, está na UTI. E terceiro é que ele é bem caro, né? O tratamento com Remdesivir completo numa UTI pelo período mais curto, ele dura mais ou menos, ele está avaliado mais ou menos $2,500. Então, não é o que você vai fazer fila na farmácia para comprar, porque não é assim. Primeiro que não é a cura definitiva, não é um remédio que você vai poder comprar, porque é para pacientes graves, e outro que ele é muito caro.
Tá, e os dados científicos ainda são instáveis, né, digamos assim.
Pode falar, doutor Gabriel.
Tem um pouco essa questão também, que ele ainda está sendo avaliado em questão de estudos ainda, né? Já existem alguns países que usam ele, países sérios nesse sentido, Estados Unidos, Hong Kong, Austrália, e outros, em outros países também estão usando, e agora chegou no Brasil. Agora tem outra notícia também que veio junto com essa do Remdesivir, que eu acho até melhor ainda, que é a do registro definitivo da vacina de Oxford, né? Então, agora a gente tem o registro definitivo, você não precisa mais estar submetendo a vacina a N testes ou estar pedindo renovação de registro para poder administrar ela. A gente pode já produzir e aplicar em todo mundo sem medo nenhum.
Que coisa boa. Doutor Gabriel, para a gente encerrar aqui, tem uma pergunta para o senhor. O senhor falou de transporte público e todo descaso. Aí o Leandro, do bairro da Macaxeira, não. É. Seu xará, está aqui perguntando se o senhor acha que poderia, por exemplo, a solução poderia fazer um rodízio dos trabalhadores largarem mais cedo em certos horários, outros em horários mais tarde, fazer aí uma divisão até de serviços que poderiam ter níveis de mais essenciais que os outros. Enfim, o senhor acha que se fizesse isso, diminuiria a questão da aglomeração do transporte e a gente poderia, assim, vamos dizer, ter uma saída para essa questão?
A gente tem um ano de pandemia e desde o começo, né, a gente deveria ter um planejamento também, uma obrigação de aumentar a frota dos veículos, né, que são disponibilizados para a população. A gente não deveria ter a permissão de, quando chegar a uma lotação máxima, um número X de pessoas, que continuassem entrando pessoas, ninguém sem máscara deveria ser permitido dentro do transporte público. Você ter os trabalhos que podem ser feitos de casa, deveriam estar sendo feitos de casa, né? Todo o trabalho, aquele que não for essencial, que pudesse ser à distância, já deveria estar assim. Existe uma série de medidas que já deveriam estar sendo tomadas há um ano pelo Estado, mas simplesmente o Estado resolve fazer vista grossa para aquilo que a gente vê como um dos principais fatores, que é a questão do transporte público, e ainda tem esse secretário do Estado que tem a coragem de dizer na televisão que o ônibus não é local de maior risco de transmissão. Isso é, no mínimo, chamar a população de cega, né? Ou de outra coisa. Mas, assim, a gente não pode também deixar apenas, como eu disse, na mão do Estado. A gente precisa entender que cada um tem o seu papel. Né? A gente não pode estar rapidinho indo ali, rapidinho baixando a máscara, rapidinho saindo e juntando, vou na casa no final de semana. Não dá para a gente ir na internet brigar contra a pandemia, né? Contra o vírus, perdão, e a gente está no final de semana indo se encontrar em Gravatá com várias famílias juntas ao mesmo tempo, nem a gente está indo para a casa do vizinho, todo mundo se juntar ao mesmo tempo, é só para um aniversário, só para uma coisa, não é assim que funciona.
A gente respeito às regras de prevenção, as regras de isolamento também está nessa receita dessa bomba que está explodindo agora no Brasil. É importante a gente reforçar, sim, que é necessário ter consciência nesse momento, viu?
É verdade.
Consciência de todos. Bom, gente, obrigado, doutores, pela participação de vocês mais uma vez no nosso consultório, viu?
Eu agradeço, né, principalmente a Marcos, a vocês, nessa briga contra a desinformação e nessa parceria, nessa luta que é tão importante. Quando a gente tem gente até do lado da gente, da saúde, que faz um papel de desinformar, ter pessoas como vocês fazem toda a diferença. Obrigado, pessoal.
Obrigada, doutor Gabriel. Obrigada também, doutor Max.
Agradeço demais a vocês por esse papel, né, na disseminação de informação de qualidade. E a Gabriel também, por estar junto também nessa luta, que é uma luta árdua, como o Anny falou. E vocês estão de parabéns nesse processo todo. Muito obrigado.
Estamos juntos nessa luta e a gente vai vencer. Obrigada, doutor Marcos, doutor Gabriel. Obrigada a todos os ouvintes. Esse foi o consultório de hoje. Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, mas segunda-feira a gente está de volta. Leandro Oliveira, boa tarde, bom descanso e bom fim de semana.
Para você também, Anny Barreto, e para todos os ouvintes do Rádio Livre, a produção é de Gabriela Bento. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga, no apoio Val Melo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.